Olá, sejam bem-vindos ao Deu no Comando. Eu sou a Mariana Lambertini.
E eu chamo-me Pedro Miguel Coelho. Para esta semana temos no menu a crise do horário nobre da SIC, porque é que as telenovelas Lua de Mel e Por Ti estão a correr tão mal.
E como são duas telenovelas, teríamos que ter dois convidados. E então para isso temos aqui para analisar e discutir connosco o Alessandro Silva, agora doutor Alessandro Silva, um aficionado de telenovelas, e a doutora Rita Mendes também, não é? Um querido membro do nosso Espalha Factos. Olá!
Só pessoas qualificadas.
Só qualificações.
É preciso de CV, pedimos CV para...
Exato.
Sim.
Olá a todos, mais uma vez. É sempre um prazer participar e ajudar aqui, tentar debater alguns temas.
Qual de vocês é que representa cada uma das novelas? Sendo que a Mariana disse que cada
sim,
um...
Sim, podemos ter aqui um...
Lua de Mel.
Tu representas Lua de Mel e o Alessandro representa Por Ti. Alessandro, como é que te sentes?
Opa, honestamente, lá está, estamos a discutir algo que não está a correr muito bem, logo não há muito para me sentir muito bem. Está assim em modos que difícil. Estamos aqui a lidar com um tema um bocado complicado. Vamos fechar um bocado. Tentar fechar um bocado a brasa à minha sardinha.
Estamos a lidar com um tema muito sensível. Antes de irmos a esse tema, tenho uma pergunta de sim ou não, mas que podemos debater também. Qual é a vossa opinião sobre novelas por temporadas? São contra ou são a favor?
Sou contra.
Sou contra. Eu acho que das duas participações que eu já tive, acho que deixa bem contra... deixa bem patente que o quão era contra isto. Temporada já temos as séries e sagas de filmes e coisas do género. Acho que as novelas é para terem um início e um fim.
Algumas telenovelas também são sagas. Aliás, eu diria até que algumas telenovelas são chagas.
E é assim, o conceito.
E não são freitas.
E o conceito de temporada normalmente assume que é temporada. Não é tipo, vamos fazer sem nenhuma pausa ou com uma pausa de um dia e meio e vamos chamar isto de temporada 1 e temporada 2. Pronto, não é? É que nem dá para desenjoar a maluquita qualquer da novela e não sei o quê. Anyway, pronto.
Eu acho que, na verdade, o pior é mesmo que... Pronto, também sou contra telenovelas por temporadas, mas o pior é quando não são por temporadas, mas muda-se o nome e continua a ser uma temporada de uma telenovela. Isso sim é grave.
Mariana Lambertini já...
Já mandei aqui um ponto.
A dar a primeira...
Eu acho que temos aqui um ponto interessante de podemos discutir mais para a frente, que eu acho que tem aqui uma opinião polémica sobre... As duas telenovelas, mas vamos para frente.
Vamos de certeza chegar lá, até porque Lua de Mel é uma novela passada nos mesmos cenários e locais que Amor, Amor, junta várias personagens daquele que foi designado pelo universo ficcional da SIC, e foi uma novela que até estreou com melhores resultados que Por Ti, mas ultimamente tem batido mínimos de audiência uns atrás dos outros e parece que se acendeu a campainha vermelha lá para os lados da SIC. E como é que é no caso de Por Ti, Mariana?
Então, Por Ti, inicialmente viria a substituir Amor Amor, entretanto, como os resultados foram incríveis, não é? Passou para a segunda faixa do horário nobre. Depois de ter acumulado muitos maus resultados contra Festa é Festa, acharam que uma presença com Festa é Festa ia melhorar, não melhorou, e atualmente as duas telenovelas portuguesas perdem para todas as três exibidas pela TVI. Tum, tum.
É isto, não é? Está feito, se calhar o episódio está concluído, obrigado a todos.
Não. O que nós queremos aqui saber que... O que é importante é o que é que afinal falta a estas histórias e porque é que o público anda a fugir delas. Qual é a vossa opinião? Alessandra, Rita.
És
doutora? Posso? Então, eu tenho aqui, eu acho que na primeira vez que eu participei no Espalha Factos, deixei uma opinião de que as temáticas das novelas portuguesas estavam cada vez mais repetidas. Ou seja, nós estamos cada vez mais na presença de uma... se formos olhar para as novelas da SIC, eu acho que a SIC tem agora uma fórmula pronta de fazer novelas que, por um lado, queria ser totalmente o contrário da TVI, mas ver que a TVI está a conseguir chegar a um ponto em que consegue atrair audiência, mesmo com números não tão elevados, mas dentro do panorama nacional elevados, a TVI consegue chegar a números muito melhores, com um registro, digamos que, mais pitoresco, mais tradicional, mais corriqueiro. A TVI também achou a sua fórmula pronta, seguiu dentro do seu caminho e assim que está, modos que perdida. Do que eu vejo, por exemplo, por ti, já aqui defendendo um bocado do meu peixe, a história de Por Ti, honestamente, e digam-me se estiver errado, parece muito uma história promovida por alguma série da Netflix. A sinopse é muito gira, duas terras que têm duas pessoas que são, vêm de mundos diferentes e vão encontrar-se por um propósito, mas afinal as pessoas que estão por trás não se dão e vai-se andar tudo à volta disto. E a temática é engraçada. Chega a despertar alguma curiosidade. E depois temos ali, principalmente os protagonistas, são, qualidade dos atores à parte, são pessoas já carimbadas no cenário, que já têm alguns anos disto, que já têm alguns papéis minimamente relevantes, e o background também é bom. Alguns personagens por trás são boas, têm uns atores bastante consagrados. Mas eu acho que há um ponto chave nesta virada da TVI, que a TVI conseguiu em relação à SIC. E aí vamos ter que recuar há uns meses, anos atrás, que é quando a Cristina volta. Eu acho que a volta da Cristina e a TVI voltar a virar-se para o entretenimento de uma forma mais forte, e dizer nós queremos apostar no entretenimento, e voltarem a chave, por exemplo, para o Gosha, para o Big Brother, para outro tipo de conteúdo, eu acho que a TVI conseguiu prender muito mais o telespectador. E, consequentemente, consegue fazer muito mais, consegue passar muito mais a sua mensagem para as telenovelas e atrair mais o espectador para que fique consigo. Ou seja, depois de várias tentativas de realities que não emplacaram nos últimos anos, a TVI deu uma pausa e depois volta com Big Brother, depois muda o formato e vem com outro e muda os apresentadores. Depois de andar ali, sem exagero, 2 anos sem parar, Big Brother, vamos e muda e tira e põe e aquele e vai o apresentador. E depois de as pessoas quase que se afeiçoaram aos moldes de entretenimento da TVI, acho que afeiçoaram-se também à forma que a TVI nos últimos anos fez entretenimento. Basta vermos, e é como já disse há pouco tempo, a SIC, acho que foi há pouco tempo, foi no início do mês, o Daniel Oliveira publicou qualquer fotografia que dizia que estava a comemorar o facto de a SIC ter ganho as audiências. A SIC ganha as audiências, mas no nível de entretenimento e telenovelas, a TVI está em vantagem. Ou seja, de manhã os programas da TVI são mais vistos, à tarde uma ligeira vantagem, e à noite é o que se vê. A TVI em alta e a SIC ali.
A SIC neste momento tem uma liderança muito grande, principalmente nos dois horários de informação, e têm sido muitas vezes esses horários de informação que garantem a liderança no total do dia. Agora, até passando a palavra à Rita, e na sequência daquilo que tu disseste sobre esta questão do entretenimento e das telenovelas, Rita, achas que, por exemplo, esta novela que a TVI tem no ar, Festa é Festa, de alguma forma é um produto que consolida toda a cultura de TVI que se criou com o regresso da Cristina Ferreira?
Sim, ou seja, a Festa é Festa é um fenómeno interessante, não é? Porque eu acho que nenhum de nós achava que aquilo ia ser grande coisa. Eu, pelo menos, falo por mim. E de alguma forma o formato resultou e tem resultado. E é assim, com todos os defeitos que eu tenho, que eu possa dar à Cristina, ela e whatever quem estivesse atrás disso, inovou no formato e trouxe uma coisa nova, não é? É uma coisa tradicionalona, toda muito, muito, muito não sei quê, podemos dizer que é até parecida com algum tipo de formatos, mas é diferente, é uma coisa diferente, não é aquela novela, drama, dramalhão e não sei o que mais. E assim, eu estava a ouvir o Alessandro, mas eu sinto que aqui parece que vivemos sempre em ciclos SIC TVI, TVI SIC, SIC TVI, não é? Há uns anos atrás a TVI tinha aquelas produções nacionais, não é? Quem matou o António é um marco geracional. Eu acho que é uma frase, estás num café, dizes quem matou o António, toda a gente sabe, estamos a falar dessa grande novela que me esquece o nome, tudo por ti, como é que se chama? Era a música de João Pedro Paes.
É Ninguém Como Ninguém, exatamente, Tu. Ninguém Como Sim. Tu.
Exato.
As minhas associações. Foi líder de audiências na produção nacional durante muitos anos. Depois a SIC dá ali uns tweaks na qualidade das novelas, lá com a moça com, não, os Dancing Days, acho que já estou o histórico todo.
Houve várias.
É aquela da moça, outra também com a Diana Last Chaves, né, que...
Last Sangue.
Exatamente.
Sim, foram duas novelas, que era Laços de Sangue, que era Dancing Days, sim, e foram sim, feitas sim. com a Globo.
Ah, era mesmo a Dancing Days, a minha memória final não era tão trágica como parece. E que trouxeram algum fresh air também para a SIC, e que de alguma forma, pelo menos na minha perspectiva muito humilde, deram assim um kick-off à SIC de marco na televisão portuguesa como produtora nacional de conteúdo, em detrimento da TVI, que perdeu fogo nesses anos em termos de boas novelas, como é que eu ainda me lembro? A Liliane Maris era da TVI, não é?
Era. Sim. Não, e é assim, mesmo em termos de mercado, em termos de audiência, a verdade é que mesmo esses anos, o Dancing Days foi um grande sucesso, mas Laços de Sangue nem foi assim um sucesso tão grande, mas foi marcando de alguma forma uma identidade diferenciada para as novelas da SIC. Para a SIC na
altura, e que fazia o contrapondo àquela imagem das novelas da TVI, todas muito pesadas, com aqueles ângulos, com aquela realização sempre igual, sim, com aqueles guiões sempre todos iguais, com as personagens todas iguais, com os pequenos almoços todos frenéticos. Não é que assim que tenha reinventado,
será, grande, mas não, será que, mas será que, por exemplo, estás a fazer esta crítica e não fugindo da minha própria pergunta, mas isso que tu estás a dizer das novelas da TVI que eram todas iguais, será que as novelas da SIC também são agora novelas todas iguais?
São, e é esse o ponto, é que estamos a reviver, tipo, a SIC conquista esse lugar, arranjou essa fórmula, mastigou-a, tem mastigado, depois veio aquela, esta lua de mel que agora aqui vem, parece a coisa mais ruminada de sempre, e uma coisa que eu acho que podia, é um projeto que eu acho que tinha um potencial do caneco, para ir buscar referências de novelas que foram marcantes nos últimos anos da SIC, e criar ali até uma história se calhar interessante, e um formato que fosse um... que não sendo uma coisa, oh my god, mega disruptiva, mas que trouxesse qualquer coisa de interessante.
Até podia ser mais serializado, não é? Porque podiam as personagens entrar por partes.
Por modular, não é? Em vez de ser basicamente uma coisa colada à cuspe de continuações das várias novelas que acabaram. E fazer na mesma novela a temporada 5, 6, 7 de todas as outras novelas para trás. É ridículo, eu vi no outro dia um episódio assim, foi mesmo meio zapping, eu estava a olhar para aquilo e eu, também isto é uma novela como todas as outras, amigos. E, para concluir, da mesma, e esta história meio cíclica desta relação SIC-TVI nestas coisas termina, porque eu sinto que a SIC agora está em modo Cristina Ferreira a anunciar uma grande montanha, está para nascer aí tipo Golias ou uma coisa qualquer. E como diria o meu pai, grande sábio, a montanha pariu um rato. E é um bocado o que a Cristina andava a fazer, né? não sei o quê. E agora, puxando até a brasa à sardinha da minha ciência que está por trás de mim, pronto, olha, compensação a dar tudo e mais alguma coisa. Porque o Daniel Oliveira e a produção da SIC não traz ideias novas. Está tudo mastigado, é uma seca. E pessoas... E não acho que, não acho, eu não sou o produto Festa é Festa, não é um tipo de produto meu, mas dou o mérito porque é qualquer coisa diferente, bolas, pronto. E é a imagem da TVI, é aquela coisa toda tradicional, toda não sei o quê, da TVI, tudo berros e tudo...
Tem
que ser tudo sei lá, tudo exagerado e tudo caricaturado ao máximo, mas é uma coisa diferente e as pessoas gostaram. Mas agora, né, parece
quando estreou Festa é Festa, nós falámos dela como sendo Bem-vindos a Beirais em esteroides.
É isso que eu estava a dizer.
É uma boa comparação, sim, sim.
É. E eu por acaso apanhei uma parte outro dia de Festa é Festa e eu não sei como é que Pedro Teixeira ainda consegue passar de que há 2 anos, pai?
E ele é péssimo naquilo, peixes.
Como é que ele consegue passar 2 anos ainda estar naquela posição, aquilo faz-lhe mal às costas e fazer aquelas coisas, parece que, ai, a sério, eu não consigo conceber.
Estás a falar da barriga
tudo,
da Pedro
Teixeira. Tudo está errado.
A sério, há dois anos que o homem está com uma barriga, parece que vai.
E depois torto, e depois fala, que parece sei lá o quê. Qual é a necessidade desse estereótipo? Mas pronto, não é esse o tema. Mas há aqui uma coisa que é importante. Não sei se ias falar, Pedro, mas...
Não, quero só que fales.
Pronto, porque eu acho que há uma coisa aqui que é importante, que não, pela nossa conversa até parece que, na verdade, as telenovelas da TVI estão quase a dar uma coça de audiências às da SIC. E o que acontece, na verdade, é que mesmo as da TVI, tirando Festa é Festa, que às vezes ali num episódio ou outro é capaz de conseguir chegar ali ao...
Temos todas as novelas, atenção, nós neste momento temos todas as telenovelas em Portugal abaixo dos 20% de share.
Exatamente. Olha, e era exatamente isso que eu vos ia perguntar, que é o que é que vocês acham? Acham que aqui o problema é que as pessoas estão fartas das telenovelas em si, ou em particular destas, e se houvesse aqui uma alteração, ou o que é que... Qual é a vossa opinião em relação a isso? Porque a verdade é que as da TV não estão muito melhores.
Eu tenho uma opinião. Eu acho que o facto de termos saído do confinamento obrigatório do Covid já ter voltado quase a ser uma miragem para a maioria da população, tirou muita gente de casa e muitos dos hábitos que foram criados ao longo e durante a pandemia foram-se perdendo. E acho que quem acabou por sofrer mais foi a televisão, que durante muito tempo da pandemia era televisão e plataformas digitais, streaming, foram consumidas ativamente. Eu tenho a impressão que com o passar do tempo e com o passar da pandemia e a regressar à normalidade, o tom de regressar à normalidade, as pessoas deixaram de consumir. E nós temos algo que eu acho que acaba por pecar aqui em Portugal. O jovem médio, o jovem dos seus 16 aos, sei lá, até aos 20 e poucos, não consome muita televisão. E consome muito menos novelas. E consome ainda menos novelas portuguesas. Porque é um jovem que já convive, já tem outro tipo de referências e olha para aquelas novelas e diz, opá, isto aqui já não...
Eu não sou muito crente dessa tua
já não me prende.
Tenho de discordar um bocadinho.
Ai, força, queremos aqui uma...
eu tenho este ponto já há algum tempo. Eu acho que há uma franja que vê ativamente, consome, mas há outra franja que não crescendo com hábito também não se converte e não para para ver um Festa é Festa ou um Por Ti.
Mas eu acho que o ponto não é o parar. Eu concordo que obviamente a percentagem é menor, não estou a dizer que não, obviamente que a relevância da televisão hoje em dia não é a mesma do que era há uns anos atrás, mas eu discordo de que as pessoas não querem ver televisão, ou que não há ainda uma proporção de pessoas que não vê televisão e que não quer ver. Até basta olhar para os meus vizinhos todos os dias, está tudo com a televisão ligada. São 9 da noite, sim, horário nobre, e estão com a televisão ligada. E olha que os meus vizinhos têm televisão grande.
Tu consegues ver.
Eu consigo ver o que é que eles estão a ver. Desculpa, pormenores da minha domesticidade à parte. O que eu quero dizer é que mesmo até em conversas com pessoas e amigos, e amigos da minha irmã, que é mais nova do que eu, o consumo da televisão, de puro entretenimento, de mastigação, continua a existir. Eu vejo o Joker, mas eu vejo o Joker porque eu olho para as novelas da SIC e da TVI e não vejo um conteúdo... Ok, eu quero um conteúdo não me comprometo o suficiente, mas também não quero um conteúdo que seja péssimo, né? Quero qualquer coisa interessante e que não me obrigue a pensar muito e que me entretenha. Isto no meu caso pessoal. Mas a necessidade de, em horário nobre, teres um conteúdo à noite que tu não tenhas que pensar muito, só tenhas que ligar qualquer coisa e estar lá a fazer-te companhia, continua a existir. A necessidade continua a existir. Sim. O que não acontece é a televisão portuguesa e agora os públicos que costumam ver conteúdo de novela, série, whatever, de ficção, desculpa, conteúdo de ficção de mastigação em horário nobre, não consegue hoje em dia ver uma coisa que eles gostem de ver na televisão e procuram por alternativas. Mas a necessidade da mastigação continua a existir.
Eu queria complementar, complementar depois aqui a tua...
Também.
A tua análise com alguns dados.
Obrigada, que... já a estatística e não apenas a minha análise à amostra que eu tenho à frente da minha janela.
E também respondendo àquilo que o Alessandro estava a mencionar. No target dos 15 aos 34 anos, que acaba por ser aquela que nós nos estamos a referir, ou, portanto, pessoas que já não têm a mesma relação com a televisão que outras gerações teriam. Em julho, portanto neste mês, que agora está a acabar, os outros, e nos outros incluem-se Netflix, jogar consola, ouvir música na televisão, etc, etc, tiveram o melhor share do ano em julho, portanto 31% de share. Para vocês terem uma noção, o canal mais visto neste target dos 15 aos 34 anos em julho foi a SIC, e a SIC tem neste target uma média de 13%. A SIC tem menos de metade do share que fica reservado aos outros. Aliás, não tem 13, tem 11, tem 11%, assim é que é, estava aqui a ver a média anual, tem 11%, a TVI tem 9,5% e a RTP1 tem 3,8%. E depois, isto são 31% para os outros, que têm o melhor mês em julho, e são ainda 43,8% para os canais cabo, que também têm o melhor mês em julho. Portanto, aqui o verão também acaba por fazer com que haja uma maior dispersão de consumo, as pessoas têm outros horários, têm outra disponibilidade diferente nesta altura do ano e, portanto, estão a fugir da televisão generalista. Para mim também acho que é importante nós fazermos a comparação com o ano passado, para tentarmos perceber se existe um agravamento desta tendência, e a verdade é que eu tenho ideia que sim, que o ano passado já existia uma dispersão e uma depressão também dos resultados dos canais abertos, mas já existia uma dispersão também causada pela pandemia, mas que a dispersão não era tão acentuada, e eu vou aproveitar até enquanto estamos aqui a falar para consultar esses dados, e efetivamente em julho do ano passado o cabo tinha 38,7% nestes targets dos 15 aos 34 anos e os outros tinham 27,7%, portanto os outros crescem mais de 3 pontos percentuais e o cabo cresce praticamente 5 pontos percentuais, enquanto que os generalistas continuam aqui um percurso de erosão. Dizer ainda que a TVI foi líder neste target dos 15 aos 34 anos no ano passado.
Eu queria só dizer, porque agora relacionado com isso, que é, eu vou pegar aqui num exemplo que eu tenho mais próximo e que acho que é um bocado o que espelha o que está a acontecer neste momento. Que é, neste momento a RTP1 está com as repetições, ou seja, eu não tenho Joker. A minha mãe, que consome televisão demasiadas horas por dia, ela sempre viu, pai, 3 telenovelas à noite. Entre a SIC e a TVI, ela nunca foi por cara da TV ou por cara da SIC, ela ia mudando e ia vendo todas. A minha mãe, neste momento, não vê telenovela absolutamente nenhuma porque não consegue. Ela não consegue ver Por Ti, nem a Lua de Mel, não consegue de toda, acho que aquilo é horrível, Festa Festa, a minha mãe também nunca viu, ela vê a Quer É Viver e pronto. E mesmo assim vê, porque é a única coisa, e de resto anda a passear por todos os canais até começar aquela, e nunca para em lado nenhum, mas nunca, não, ou seja, não, e sempre foi uma pessoa que consumiu todas as telenovelas, portanto é um bocado o espelho do que acontece. Mas eu queria só referir, em relação àquilo que a Rita tinha dito há bocado, que eu acho que é um bocado um problema que acontece, e que eu acho que saiu do controle das estações de televisão, que é, há muito essa questão de as pessoas gostam de ver televisão à noite para desligar. O conceito de ver qualquer coisa para desligar, eu acho que as televisões levaram isto tão a sério que de repente nós temos lua de mel e festa é festa. Que é assim, calma, não é? Tipo, uma coisa é as pessoas verem coisas para desligar. E para isso já é ficção à partida, é uma coisa que as pessoas veem para desligar, a não ser que estejam a ver ou uma série muito complexa, ou que estejam a ver um dramalhão daqueles em que morre toda a gente todos os dias. Mas à partida, uma telenovela já faz esse papel. Não é preciso pegar nas telenovelas e parece que estamos a estupidificar as pessoas, às vezes. E nota-se muito isso no que há agora. E principalmente na questão da SIC, neste momento, nós temos duas telenovelas que são muito, muito fracas, comparado com aquilo que a SIC já fez e a SP, são mesmo muito fracas, que é a Lua de Mel e a Por Ti. A Lua de Mel parece um casting do BB Famosos da TVI, quer dizer, eles queriam começar a pôr lá toda a gente e mais alguma e acabou a meia dúzia que, coitados, pensaram, pronto, vou ganhar mais um salário aqui uns meses e vou ficar aqui mais de 3 anos a brincar que sou cantora pimba. É isto, a Lua de Mel, o que é absolutamente ridículo. E depois tem as telenovelas brasileiras, Um Lugar ao Sol e Pantanal, que é de género, pronto, passamos aqui do 8 para 80 e as pessoas que se amanhem, e a partir das 11 da noite, bora ser cultos, das 11 e meia. A partir das 11h30 tomem aí dois produtos sofisticados, pensados, bem filmados e meditem. E até lá, pronto. Sejam só...
Levam com as entradas para ver se abrem.
Para além das telenovelas cada vez começarem mais tarde, isso também influencia, porque os telejornais demoram.
Isso é um ponto pesa que acho
muito.
Que pesa
os
muito.
Os telejornais acabam a uma hora que as pessoas que têm filhos, que têm, já estão a dormir, as pessoas acordam às 6 da manhã, as pessoas têm crianças para ir deitar, não vão... E quando acaba o telejornal, estão a fazer isso.
Eu tenho uma opinião sobre os horários do telejornal, que eu acho que um telejornal, num canal generalista como assim, um telejornal de 1h30... 1h20.
Então já são quase
2 horas. São. E depois no verão têm as entrevistas dos chouriços e não sei o quê.
Sim, eu acho que. Lá está, estamos a desvirtuar um bocado, mas acho que é essencial também falarmos sobre isso. Acho que temos a SIC Notícias por algum motivo, temos a CNN por algum motivo, temos, sei lá, a RTP3 por algum motivo. Se nós passarmos. É que hoje em dia uma telenovela começa às 10. E às vezes começa às 10 e tal.
Depois são 20 minutos.
Olha, Alessandro, sabes que eu acho que isso é a palavra portuguesa que explica isso, chama-se miúfa. Eles estão com medo. Sim. Eles prolongam, eles sabem que o telejornal funciona e que agarra as pessoas. Eles sabem que aquelas 2 horas, pronto, estão agarradas.
E nós também não nos temos esquecer que é um produto muito barato. Um telejornal é um produto muito barato. Nós para a semana vamos falar mais aprofundadamente desta questão do...
Eu também ia fazer isso.
Sim, para a semana vamos falar mais aprofundadamente desta questão do custo da informação e do facto de em Portugal nós utilizarmos a informação como um tapa-buracos de programação. Mas tem muito também a ver com esta questão de custo. E se vocês repararem, por exemplo, no caso da empresa, nós estamos a falar de um grupo que neste primeiro semestre do ano teve prejuízos de 2,2 milhões de euros, também muito, muito causados pelo ataque informático. Foi um semestre particularmente competitivo porque a TVI fez investimentos maiores em programação. E estamos a chegar a um verão onde quer um canal, quer o outro, dão sinais de já terem gasto o que podiam gastar e, portanto, estão aqui em contenção. No caso da TVI, isso nota-se, por exemplo, com eles neste momento terem duas faixas com novelas repetidas e têm uma novela de fim de tarde que está a correr muito mal e, portanto, lhes agrava também ali aquela situação.
Sim, mais uma.
As novelas de fim de tarde estão, acho que nos dois canais estão ali com alguns problemas.
Mas na SIC ainda vão safando, agora a Rua das Flores é que...
Sim, porque eles sabem que a faixa é competitiva, metem novelas brasileiras e sempre dá algum crescendo nas audiências.
Aliás, são essas duas novelas, neste momento, de fim de tarde da SIC, que têm o melhor desempenho comercial entre as novelas da SIC. São as que têm os shares mais elevados. Não têm a audiência mais elevada, mas são as que são mais competitivas nos horários em que estão programadas. Aliás, no caso da Fina Estampa, é até a única que lidera com mais consistência neste momento. As outras todas não ganham nos horários em que estão programadas.
Também ela bem fraca.
Também ela é bem fraca. Ainda sobre isto, acham que é possível ainda salvar alguma destas telenovelas ou o que a SIC deve fazer neste momento é deixar que acabem e começar a pensar na próxima novela, que aliás já se começa a falar dela, que é O Segredo? Qual é a vossa opinião sobre isto?
Eu já consigo prever como é que é O Segredo. Eles vão lá para uma terra... Vão lá para uma terra, depois vem uma pessoa que tem uma herança, que se matar a outra, depois vem não sei quantos.
Olhem, eu acho que não sei se já começaram a gravar O Segredo ou não, mas vamos aqui combinar uma coisa. SP, se quiserem a minha ajuda, a minha assessoria, podem-me contratar. O meu contacto segue em anexo a este podcast. Mas façam uma coisa que é, por favor, vamos parar de utilizar as terras, porque de repente todas as telenovelas... Achou-se que era boa ideia fazer telenovelas em terras. Terras que não existem, que têm sempre um rio, duas famílias rivais. Já chega. Portanto,
hoje em dia é muito difícil ver uma novela no âmbito assim mais urbano.
Pronto, então voltem à cidade, façam qualquer coisa.
Já começamos a ter saudades de ver paisagens noturnas do Porto ou de Lisboa com músicas da Mafalda Veiga.
As Amoreiras, aquele dronezinho nas Amoreiras.
Cristo Rei.
Aqueles dronezinhos que agora ainda por cima há mais dinheiro.
Aquelas novelas em que há sempre empresas multimilionárias
o menino pode ter uma startup
que é muito mau,
que depois vira um unicórnio e pode ser um nómada digital e a menina
e
pode ser
teletrabalho.
A mulher está traí-lo com o homem da limpeza.
É isso, inovar. É isso.
É o que eu digo. O Pedro perguntou se há salvação para as atuais. Eu acho que pode haver salvação das duas uma. Ou há uma renovação do guião, da produção e da forma como a SIC, principalmente, mas os dois canais pensam como estão a fazer as telenovelas, temáticas, espaços, atores, que já está a chegar uma altura que já estamos saturados de ver sempre as mesmas caras, sai um entre o outro e parece
estão
que são todos gêmeos e vêm no mesmo ano, eles fazem duas e depois vêm e eles estão em cativeiro. Eu já estou a temer por algumas pessoas.
Sim, eu já ligo a televisão e já tenho pena. Anos. Eu às vezes tenho pena. Aquela menina que tem a gêmea.
A Filipa Nascimento.
Olha, era essa.
Essa menina, eu outro dia estava a ver um bocado, ela parece que está a pedir ajuda.
Eu acho que sim,
o olhar dela já parece que se tire-me daqui.
Mas estava a dizer, a salvação é mudar a forma, o conteúdo, é voltar a algo que a população e a população que consome, lá está, as pessoas fazem telenovelas, não vão fazer telenovelas para as pessoas que não consomem, vão fazer para o que a população consome quer. Há que voltar a alguns temas, algumas temáticas que já... Opa, é que a rivalidade entre duas terras e depois vão lá para o interior e depois...
Sim, Romeu e Julieta já chega, já não...
Exato, pois eu acho que há falta de um guião assim mais complexo, mais menos óbvio, menos comum. E depois eu acho engraçado como é que a SIC tem e teve, e acho que vai voltar a ter agora, presença de atores brasileiros em coisas, já teve co-produções com a Globo, e justamente no momento em que a Globo também está a passar
próxima,
por uma fase mais difícil
em
relação...
A Globo, na verdade, vai-se passar aqui em Lisboa, mas, por exemplo, lá está, era uma boa oportunidade para fazerem ali um...
Exato, justamente numa altura em que a Globo está a passar também por uma fase mais complicada em relação à criatividade e temáticas novas, a SIC também está. Ou seja, não deixa de ser curioso que a SIC poderia aproveitar algum know-how e trazer algo novo, voltar a trazer algo novo, alguns atores adiante para as suas telenovelas. Mas lá está, para salvar, acho que nos atuais moldes fica muito complicado.
Há uma coisa que se fazia muito nas novelas brasileiras, e que há várias histórias dessas, que é a novela está a correr mal, os focos de grupo todos nos dizem que a novela, não, as personagens não têm aceitação, etc. E o que é que eles faziam? Eles matavam uma data de gente numa explosão, um acidente de autocarro, uma coisa qualquer,
um
e a novela
shopping,
levava...
Uma torre de Babel.
Pronto, e a novela levava um reset. Exatamente. E começava do zero.
Não, mas não fazes pronto. Isso, porque senão vão trazer o outro pessoal que, entretanto, foi de férias do Amor Amor, vem agora, eles matam estes que ainda não foram de férias e agora voltam a trazer. Vem o Ricardo Pereira, a Joana Santos.
Eu acho que isto já está tudo, por acaso, eu até acho que esta novela já está toda gravada. Eu acho que esta Lua de Mel já está toda gravada.
Pois, lá está.
E as novelas portuguesas têm outra coisa, que, por exemplo, isso safou a SIC durante o primeiro confinamento, tem uma frente de episódios muito grande. São gravadas com muita antecedência, então tu também tens maior dificuldade de fazer ajustes na narrativa porque está tudo gravado já com muita frente de episódios.
Mas também não se iam fazer, é verdade. É uma boa desculpa, mas a verdade é que eles também não se iam fazer.
Rita, tu, qual é a tua perspectiva sobre isto? Achas que há alguma recuperação possível?
Bem, a não ser que reventes com 50 personagens de um momento para o outro, acho que não, né?
Tinha que ser um tremor de terra na Feira dos Bigodes.
Mas depois havia um ataque terrorista passado não sei quanto tempo e iam culpar que eram as novelas portuguesas que estavam bem. Não, eu acho que as novelas em si, acho que não. Até porque eu acho que eu gostava que eles aprendessem com o que está a acontecer, né? E que trouxessem qualquer coisa de novo. Por isso, isto para te dizer, eu acho que temos que from scratch, não é agora ir. Até porque eu acho que os conceitos das novelas atuais já estão tão mastigados que era ir buscar outra mastigação, percebes?
Na verdade, é que já está tudo inventado.
Eu acho que falta, seja se trazer o Urbano e o Cristo Rei à Noite e as Torres de Lisboa, seja trazer a Vera Kolodziejczyk ao cavalo. Ou uma Maria Rapaz qualquer num convento não sei aonde, ou a Alexandra Lencastre ou outra semelhante, ou a Bêbada da Dalila Carmo, acho que é preciso trazer alguma qualidade de volta às novelas, não tem que ser um conteúdo, como a Mariana estava a dizer, condenado à burrice, né? E condenado para entretenimento, e as pessoas quererem desligar não é o mesmo de desistir do conteúdo, parece que eles querem assinar a sua própria nota de suicídio neste momento.
Pois foi dramática esta conclusão sobre as telenovelas. Rita e Alessandro, muito obrigado por terem estado connosco neste episódio do Deu no Comando. Queria deixar aqui também a nota a quem nos está a ouvir que podes e deves subscrever os podcasts do Espalha Factos nas várias plataformas de podcasts. Podes deixar também os teus comentários. Normalmente cada podcast tem uma notícia associada no site do Espalha Factos, onde nós fazemos um pequeno resumo. Podes deixar lá também o teu comentário sobre o tema da semana.
E já sabes que podes acompanhar todas as notícias de TV e de cinema em espalhafactos.com e seguir-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, @espalhafactos.
Até a segunda, podes ouvir ainda o Filmes em Série, é o nosso podcast de séries e filmes internacionais com o João Malheiro e o Tiago Serra Cunha, mas para eles ficam-se internacionais, ponto e vírgula, porque novelas brasileiras, eu e a Mariana tomamos conta. Até lá, fica bem, até para a semana.
Até para a semana.